Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo. E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: "Está no ar o História no Cast." Fala, rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História do Cast. E hoje um tema aí que vai de encontro com a nossa situação atual, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje o tema do episódio é falar sobre as doenças antigas que assolavam o Brasil, mais em específico o Rio de Janeiro. E vamos tentar falar um pouco sobre problemas que não são tão atuais, são problemas antigos aí, de estrutura, sobre como lidar com doenças, como, por exemplo, a gente tem a dengue, está voltando com força total, inclusive. Agora a gente tem o problema do coronavírus, então a gente está enfrentando aí duas doenças simultaneamente. E como é que o Estado lida com isso? E a intenção do programa é falar como o Estado lidava com as doenças antigas. Febre amarela, varíola, etc. E para falar sobre esse tema, tenho aqui comigo os de sempre, né?
Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez e é isso aí.
Olá, caros ouvintes, aqui é o Idevart, e a pandemia me fez descobrir um novo exemplo de metalinguagem: limpar produtos de limpeza.
Tipo, passar sabão numa maçã, algo que eu nunca fiz na vida.
Não, passar sabão em maçã e passar álcool em gel em embalagem de leite condensado, para ter ideia. A tinta sai que é uma beleza.
Passar sabão no sabão.
Aqui é o Diego, mais uma vez também aqui participando, e na expectativa de um mundo melhor.
É com essa voz aí, realmente, né, cara? Tu tá bem animado com o um mundo melhor.
É muita doença.
É muito feliz, muita felicidade para falar de doença.
Porra!
As expectativas são muito boas.
Pois é, tipo ontem, quando eu fui no mercado, aí eu voltando para casa dando a calçada, e passou um ônibus, que inclusive é o ônibus que eu vou para a faculdade, o 445. E o ônibus lotado, todas as janelas fechadas e com ar-condicionado.
Aí climatizou,
Climático,
né?
Climatizou pro coronavírus aí.
facilitando o trabalho dos vídeos.
Mas enfim, e para falar sobre essa temática com a gente tem um convidado aqui muito especial. E por favor, se apresente.
Ah, meu nome é Paulo Rezutti, obrigado aí por vocês terem me feito convite. E eu sou pesquisador e escritor.
Show. Vamos lá então. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer pro Paulo é que ano passado eu estava lendo um livro sobre a história do Brasil e a intenção do livro era E eu me lembro que em uma parte do livro, quando as autoras, né, a Lilian e a Luísa, elas começam a falar sobre a revolta da vacina, ela cita uma frase que foi dita, acho que por algum autor famoso assim, mundialmente, que ele veio do Brasil, passou um tempo, e essa frase me impactou, que ele falava assim, abre aspas, que o Brasil é um grande hospital, fecha aspas. Então, querendo dizer que aqui tinha muitas doenças, né? E eu queria saber do Paulo se isso, realmente essa frase configura ali a situação do Brasil antigamente, ali em 1700, 1800, 1900.
É, na verdade, a gente pode pegar até antes disso, com a chegada dos portugueses, América, aqui no Brasil, né? Ficou conhecido como Brasil. Você tem a chegada da gripe, né? E não só gripe, mas outras doenças. E com isso vai tendo as primeiras epidemias. Então, a gente tem uma noção que entre 1554 e 1584, assim, 30 anos, dizimou pelo menos 60 mil indígenas. Assim, morreram por conta da varíola, da gripe e de outras doenças trazidas pelo homem branco. E assim, não tinha nada que fizesse parar, né? Qual era a medicina da época? Era sangria e algumas outras coisas. E você vê pelas cartas jesuítas, dos jesuítas, o desespero, porque não sabia o que fazer para curar, né, o povo indígena e tal. Então, você já tem isso, assim, no início da civilização brasileira, essa questão da doença, das epidemias e tal. E isso, com o crescimento desordenado das cidades, aí, principalmente no caso do Rio de Janeiro, os principais portos, porque os portos eram, literalmente, os portos de entrada e das doenças, né? Assim como com o coronavírus, Covid, né, 19, a gente tem os aeroportos, né? Os aeroportos foram as principais portas de entrada para isso. Então, você vê que todas as epidemias na época do século 18, 19 e no 20, você tem, são os principais portos sendo afetados. Então, Salvador, Santos, Rio de Janeiro. E essas cidades são as primeiras a serem infectadas. E o Rio de Janeiro, você tem a questão da configuração geográfica. Mangues, né, água parada, você ainda tem aí um foco a mais de epidemia quase que natural. Então, sim, o cientista não estava tão errado em falar, né, o viajante aí que você citou, não estava tão errado em citar isso. Você vê ao longo do segundo reinado... Quer dizer, na verdade, até antes, em 1811, você tem a primeira preocupação estatal, vamos dizer assim, com a tentativa de acabar com uma doença, que é a varíola. Então, vai começar a ser vacinado o pessoal do Rio de Janeiro, lá na igreja São Benedito, no centro do Rio, né? E vão usar a igreja justamente para essa relação, né, do povo com a igreja, né? O povo acreditava mais nos santos do que nos médicos. Então, eles fazem essa coisa da igreja meio que interceder dentro do imaginário da população. Ah, se está dentro da igreja, então é bom, vamos lá tomar a vacina. Mas isso não impede que também ondas e ondas de surto de varíola destruam o Rio de Janeiro, basicamente.
Sim, sim. Eu estava vendo sobre essa questão, já que eu tinha citado a parada da revolta da vacina, que tem um livro também que eu estava lendo, li algumas partes do livro, que é o Cidade Febril, que fala um pouco sobre essa questão das pessoas desacreditarem da vacina e que, ao longo do tempo, essas pessoas meio que eram vistas como ignorantes, pessoas que, né, eram burras, que não queriam ser vacinadas.
E falavam que era uma gripezinha, né?
Sim, tipo isso. Eu acho muito legal como ele problematiza essa questão no livro, porque a vacinação ela era feita, né, por agentes do Estado, e agentes do Estado que eram vistos pela população como agentes violentos, né? Eram pessoas ali que representavam os senhores de engenho, os políticos. Então, essas pessoas tinham uma grande desconfiança com esses agentes, com essa questão da vacinação. Então, meio que as pessoas achavam que a vacinação era algo que iria matá-las. Ele também diz no livro que muitos desses agentes que iriam fazer essa vacinação, às vezes, não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E como a própria vacina contra a varíola, que, inclusive, foi a primeira vacina que eles teve, história até legal lá do Jenner, que ele viu que a vaca, as pessoas que ordenavam as vacas, elas contraíam a varíola bovina
e depois elas não contraíam a varíola humana. Então, meio que ele começou a colocar nas pessoas, no experimento, doses de varíola bovina, e depois colocava essas pessoas em contato com a varíola humana e elas não pegavam.
Ela já tinha criado anticorpo, né?
Sim, é, criou os anticorpos. Para quem não sabe, é assim que a vacina funciona.
É.
Só que aí, às vezes, acabavam confundindo, às vezes, e acabavam colocando a varíola humana nas pessoas e matavam as pessoas. E essas coisas aumentavam, né? E também tinham pessoas que, por mais que fossem vacinadas da maneira correta, às vezes, essa pessoa acabava falecendo. Então, meio que ele coloca que essas pessoas não estavam, assim, sendo totalmente burras. Elas tinham desconfiança. E essa desconfiança era fruto dessa violência que esse Estado representava, que é que esses agentes ali, representantes do Estado. E eu achei ele muito legal essa problematização que ele fez. Queria saber também o que você acha sobre essas questões que eu falei.
Então, se não me engano, o termo correto é uberização, que é essa questão de você pegar a varíola bovina, né, e implantar nas pessoas. Isso foi um médico inglês que desenvolveu. A popularização, vamos dizer assim, desse método, ele vai se dar quando a Catarina Grande, da Rússia, ela chama ele para imunizar o herdeiro dela. Então, isso acaba virando uma grande notícia, né? Essa questão de a imperatriz da Rússia mandar e o cara lá da Inglaterra para lá. Então, isso acaba atraindo atenção para esse novo método. E, realmente, o menino não pega varíola e tal. Diferente do que acontece na família real portuguesa, que o herdeiro do trono acaba pegando a varíola e morre. Porque a mãe, ao contrário da Maria I, né, que vai ficar conhecida como Maria Louca, ela achava que a vacina era contra Deus, porque ela já tinha uma pegada meio religiosa. Se Deus quiser salvar o meu filho, ele vai salvar sem vacina ou com vacina, sabe? Sem uma bobagem dessa. E aí, realmente, né, até isso pegar na população, até isso entrar no sistema de saúde, você tem todo um processo. Isso a gente está começando lá na segunda metade de 1700. A revolta da vacina no Rio de Janeiro vai ser na virada do século 20, né? Vai ser 1904, se eu não me engano, que vai explodir entre 10 e 16 de novembro no Rio de Janeiro. Por conta disso, né, também da ignorância do povo, um pouco também da ignorância de quem aplicava as coisas, mas, principalmente, aí você tem uma questão muito forte, que é, tudo começa, a questão da revolta da vacina no Rio de Janeiro, por conta de uma notícia que sai no jornal, no dia 9 de novembro, acho que no Jornal do Comércio, ele vaza uma notícia do governo, que o governo ia decretar a vacinação obrigatória. Então, os agentes de saúde teriam, tipo, mandato para entrar dentro das casas das pessoas e vacinar elas na marra, e quem fosse rico o suficiente para pagar um médico particular poderia fazer a vacinação pelo médico particular, desde que o médico desse um atestado que a pessoa foi vacinada e tinha que reconhecer firma. Então, quer dizer, só gente muito rica não ia passar pelo vexame de ter a sua propriedade invadida, a sua casa invadida por pessoas do Estado. Né? Então aí começa toda essa grande briga, né? Tipo, qual é o direito do Estado intervir no fato de eu não querer me vacinar? É a mesma coisa que o ônibus lotado com ar-condicionado e o presidente hoje indo para o STF falar que a liberdade é maior do que a vida humana. É a mesma coisa, é o mesmo discurso. Para alguns setores da sociedade, a vida humana não interessa tanto. Quando o Estado tenta evitar um colapso, ele também é mal interpretado. É muito complexo esse discurso todo.
Vocês estão falando desse contexto da revolta da vacina ali na Primeira República. E uma das doenças que já assolava a sociedade nessa época era a tuberculose. Eu estava assistindo um documentário no YouTube que se chama Herança Social. É um mini documentário de 20 minutos. Que mostra um pouco da questão da tuberculose nas favelas do Rio de Janeiro. E ele faz uma linha do tempo, das favelas do Rio de Janeiro dos anos 80 até os dias de hoje. E ele mostra que a questão da urbanização que se construiu as favelas do Rio de Janeiro influencia muito para a proliferação da tuberculose. Porque você tem becos As casas não são muito ventiladas, é uma casa em cima da outra. A tuberculose é uma doença altamente transmissível. Então você tem as características que vai possibilitar a proliferação desse tipo de doença. E eu parei para pesquisar uns dados do ano passado e eu vi que em 2019, por dia, 200 pessoas pegaram tuberculose. E isso deu um total de 73.400 pessoas com tuberculose no ano de 2019. E analisando o perfil social das pessoas, são pessoas pobres, são pessoas da periferia. E é uma doença que assola a sociedade até hoje e a gente vê um negligenciamento total por parte das autoridades públicas. Eu mesmo não sabia que a tuberculose tinha todo esse poder hoje em dia. E a questão da urbanização está totalmente ligada. Aí eu deixo minha pergunta para o Paulo. Como pensar uma reforma urbana nas favelas do Rio de Janeiro para evitar essa proliferação de tuberculose?
Então, a questão da urbanização é mais complicada. O que você pode ter é a prevenção, a conscientização, uma ação de saúde pública para acabar com isso. Ao contrário do Covid-19, do coronavírus, que pega pelo mesmo modo a transmissão da tuberculose e do Covid é o mesmo. É por gotículas, tosse e tudo mais. É a mesma coisa. Só que para a tuberculose, você tem remédio. Para o Covid, não. Então, assim, se você tiver política pública de saúde para combater a tuberculose, você não precisa nem mexer na questão urbana da cidade. Você tem ferramental para isso. Mas falta vontade política, né? De conscientização da população, de tratamento dessa população, de fornecimento de plano de saúde para essa população, para combater efetivamente a tuberculose, né? Então, tipo assim, não adianta derrubar a favela, entendeu? Não é isso que vai resolver. É a questão do governo, né, tomar providência.
Não, e detalhe que quando um vírus que mata muito mais pobre, acaba não despertando o interesse dessas autoridades.
Não, exatamente. É o que a gente está vendo. Quando você dá R$600 para a população e faz essa população se aglutinar nas caixas econômicas federais para conseguir os R$600, você está fazendo o quê? Você está matando essa população.
Sim, sim.
Isso me lembrou uma questão que teve, que a minha avó esteve doente há um tempo, há uns 3 anos atrás, e entrei em contato assim, na clínica da família e tal, e as pessoas que trabalhavam ali, as atendentes, falavam muito isso. Porque na região aqui da Zona Oeste, né, onde eu moro, algumas regiões mais periféricas, realmente isso que o Igor falou confirma. Muitas pessoas têm tuberculose e elas continuam transmitindo por causa dessa questão de ter muitas pessoas na mesma casa, uma casa pequena, como eu também mencionou, becos, vielas, pequenos espaços em que muitas pessoas transitam, e não há um projeto de tentar, de alguma forma, até mesmo dialogar com essas pessoas, pelo que a menina que trabalhava na clínica mencionou. E não só a tuberculose, assim, que tem essa transmissão, então é mais fácil, mas que se prolifera com mais facilidade. Mas o vírus da AIDS também tem a mesma questão, que dentro dessas regiões, as pessoas não conseguem ter acesso à informação. Que eu acho que é um ponto que também que a gente tem que levar em consideração.
Cara, no documentário que eu assisti, tinha gente que achava que a tuberculose era uma doença hereditária, porque eles simplesmente viam todo mundo da família dele pegando a doença. Então eles achavam que era hereditária. Isso evidencia a falta de informação.
Sim, sim. E cara, isso que tu falou que sobre a questão de você pensar política pública, o SUS que faz isso, né? Tem muita gente que acha que o SUS ele só funciona ali dentro do hospital. Sendo que, na verdade, é o SUS que pensa política para, por exemplo, combater a dengue, políticas públicas para combater a tuberculose. Então, o SUS, né, ele trabalha junto com outras secretarias. Por exemplo, sei lá, Secretaria de Saneamento Básico do Rio de Janeiro. Então, é o SUS ali pensando junto com essas secretarias. Mas aí, como a gente tem esse sucateamento sistemático do SUS, consequentemente, essas medidas públicas elas vão sendo afetadas, até porque para você fazer esse tipo de medida, você tem que fazer pesquisa. E se você não tem pesquisa, se você não tem dinheiro, investimento em dinheiro para fazer essas pesquisas, essas políticas não vão para frente. E, cara, eu acho muito engraçado o Igor falando da questão urbanística das favelas, que me lembrou Inclusive, né, o Paulo falou que não precisava, né, mexer nessas questões urbanas, que hoje em dia a gente tem recurso, como, por exemplo, a vacinação, medidas relacionadas mesmo à saúde que podem combater essas coisas. E é interessante que, no livro, né, do Cidade Febril, que eu também vi uma questão muito interessante, que sobre a demolição do cortiço da Cabeça de Porco, que era um dos cortiços mais famosos do Rio de Janeiro. Essa demolição aconteceu em 1893, e era um processo visto como um processo higienizador. E foi um processo que foi feito de forma bastante violenta, ou realocou essas pessoas que tiveram suas moradias destruídas. Então, a gente vê que a destruição desses cortiços, eles eram justamente uma medida para combater doenças, né, para fazer o processo de higienização. E é engraçado a gente ver que o discurso que legitimava esse tipo de coisa, né, que também fala no livro que o que norteava esses deputados era um conceito que foi formulado por um francês, acho que é Frégier o nome dele, acho que é assim que se pronuncia, que ele tem dois conceitos aí, que é o conceito de classe pobre e classes viciosas, que o autor disse que são conceitos assim meio embaralhados, não são bem definidos. E ele fala que esses conceitos chegam aqui no Brasil sendo vistos como um só. Então, as classes pobres, elas são classes viciosas. E esse conceito de viciosas, ele quer dizer que a virtude maior de um cidadão, de um bom cidadão, que o bom cidadão é a versão antiga para o cidadão de bem que a gente tem hoje, é o cidadão que tem o gosto pelo trabalho e o hábito pela poupança, né? Ou seja, é uma pessoa que trabalha e tem capital, tem muito capital. Se uma pessoa pobre não consegue fazer isso, ela é assim porque, por vontade própria, ela não consegue trabalhar, ela não tem esse adjetivo, essa característica de ser um bom trabalhador, logo não acumula capital e é pobre. Então isso é a questão da pobreza, que é um discurso que a gente vê muito hoje, né, o discurso coaching, que se você é pobre, você é pobre porque você quer, ou aquela famosa frase do trabalho enquanto eles durmam, querendo dizer que o pobre, ele é pobre porque ele está dormindo, sendo que o Brasil é um dos países que mais trabalham no mundo, de acordo com a Organização Mundial do Trabalho. E tudo isso que eu falei agora era um discurso muito legitimador para esse tipo de ação violenta, para a demolição de cortiços. Por quê? Porque eles são pessoas que não trabalham, que não querem nada com a vida, por isso que estão naquela situação. E ainda, né, indo mais longe, essas pessoas, como elas estão ali nessa ociosidade, de acordo com essa teoria, né, que foi interpretada pelos deputados, que é a mãe de todos os vícios e que está ligada na produção de malfeitores. Então a gente ainda vê que as pessoas que norteavam essas políticas públicas acreditavam que a galera que estava nesse cortiço, eles estavam sujeitos a serem bandidas, elas são bandidas por natureza. Então a gente vê como essas políticas públicas também eram guiadas, a maioria delas, com essa questão de querer, além de acabar com focos de doenças, mas também afastar essas pessoas dali do centro da capital, que essas pessoas acabam indo para as favelas. Inclusive, no outro dia, eu estava vendo que no outro dia desse processo de extinção Cabeça de Porco, muitos jornais elogiaram a medida, mas um jornal em específico, que eu acho que era a Gazeta do Rio, agora não vi o nome na minha cabeça, falou que isso poderia criar outro problema. Porque como os jornais estavam meio que querendo igualar o prefeito Barata a um personagem da mitologia grega, acho que era Ulisses, que matou a Medusa, agora eu não lembro quem foi que matou a Medusa, aí falaram que, na verdade, ele não matou a Medusa, mas matou aquele bicho que, quando você corta uma cabeça, nasce outra.
Hidra.
Então, ele cortou a cabeça de uma hidra. E essas novas cabeças que surgiriam, eles estavam ali meio que querendo dizer que seriam as favelas. Ou seja, ele não resolveu o problema. Ele criou outro problema. Falei pra caralho, desculpa.
Tipo, só um adendo aqui sobre urbanização desenfreada, né? Pô, esse inchaço de pessoas em cidades não preparadas, não planejadas, moradias em áreas insalubres, condições de risco, sem saneamento básico. Todas essas vulnerabilidades que resultam em epidemias, doenças que poderiam sim ser evitadas por políticas públicas, desde planejamento até desenvolvimento e política pública de saúde, tem um outro grande exemplo que eu pensei aqui, que eu lembrei, são as recorrentes inundações que com frequência aparecem noticiários em São Paulo, mas que também assolam bastante a Baixada Fluminense, né? E que coloca a população exposta a riscos de saúde, como a leptospirose também.
Mas isso daí, só me intrometendo nessa questão, é que eu fiz 5 anos de arquitetura, então, e com foco em urbanismo. Essa questão de ficar batendo no planejamento, o que a gente teve de planejamento no Brasil? Tirando Brasília, você tem assim, tentativas e tentativas de se melhorar pontualmente alguma coisa, ou aumentando a área, aumentando alguma coisa, e sem um pensamento muito avançado em cima daquilo. Então, esses alagamentos que a gente tem em São Paulo, invariavelmente, são em antigos leitos de rio. Os rios, eles foram retificados por um gênio maravilhoso do urbanismo paulista, chamado Prestes Maia, e que assim, o cara derrubou São Paulo para, em 10 anos, a cidade que ele projetou no... suportar mais a quantidade de carro e tudo mais. Então, assim, o cara tinha a faca e o queijo na mão na época de Getúlio Vargas para ter feito um baita de um projeto urbano bom, assim, alargar tudo mesmo, aumentar as vias e tudo mais, mas ele pensou um pouco menor do que a escala da evolução acabou acontecendo. Então, uma das coisas que ele fez foi aterrar todos os rios. Então, ele chegou todos os rios, cimentou os rios e criou ruas, né, estradas por cima desses rios. Ele fez isso com todos os córregos do centro de São Paulo. O Maluf, anos depois, veio e fez a mesma coisa. Então, tudo que o córrego Aricandu, várias coisas também foram aterradas. Aterrados não, né? Colocou um duto, né, para ele correr embaixo da terra e cimentou tudo por cima. Os rios, o Tietê, foi todo retificado nos anos 30 pelo Prestes Maia. O que acontece? Quando inunda a área do Tietê, é o rio querendo voltar para o leito original. Então, sempre inunda onde era o leito original. Quer dizer, tinha um motivo para ele ser sinuoso. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em planejamento, porque também o planejamento, às vezes, ele destrói o que já existe de bom.
Sim, sim. Eu até lembrei disso justo por uma foto disso. Um desenho do rio e depois ele totalmente aterrado e uma cidade em cima.
E aí, o Rio de Janeiro, então, né, da época dessa vacina, essa vacina entra junto com o plano de urbanização do Rio, né, que era para quê? Para você pegar esses homens bons, né, e eles terem um cartão postal à la Europa, né, a transformar o Rio de Janeiro, né, num cartão postal digno da Europa, né, uma capital europeia, né, nos trópicos. Sem qualquer ideia do que isso poderia acarretar no futuro, né.
A ideia do Pereira Passos era essa, né? Era transformar o Rio de Janeiro numa Paris.
Paris tropical, parceiro.
Paris tropical, aqui na região também. Pelo menos na região oeste aqui, que nos últimos tempos teve uma grande enchente aqui, deixou várias pessoas abrigadas e tal. Essa questão também é vista bastante por aqui. Você vê muitas estradas passando por cima de rios, rios desviados. Isso que, assim, as pessoas mais antigas da região aqui falavam que eram, além de limpos, eram de fato os rios que tinham o seu curso respeitado, e conforme foram feitas essas reformas que a prefeitura faz à torta direita sem discernimento, esses rios foram sendo desviados, encanamentos foram sendo colocados, dutos foram sendo colocados para desviar, estradas foram feitas por cima dos rios, ruas. Aqui tem uma vila que ela está em cima de um rio, tem uma vila inteira de casa que está em cima de um rio, ela está feita em cima do rio. Quando você passa na beira de uma estrada, tem o buraquinho que você vê que tem um rio, e por cima tem uma vila. Isso não tem como dar certo. Né? E a questão do desmoronamento de casas e tal, que acho que até o Leandro falou sobre higienização e tal, quando estava falando de higienização, a gente tem que ter cuidado com a questão da limpeza social também. Porque muitos políticos usam essa justificativa para promover uma espécie de limpeza social. Tem que derrubar, pô, o que está prejudicando isso aqui é essa favela. Então a gente tem que demolir determinados barracos para facilitar esse projeto da prefeitura, do Estado, da União, seja do que for. Ou a gente tem que desabrigar essas pessoas, mas acaba que desabriga as pessoas, obviamente, muitas vezes não querem sair dali. Por uma questão, às vezes até cultural e regionalista, né? De viver ali, estar ali há muito tempo, de ter todo aquele entorno como algo natural para ela. E isso é desrespeitado e é utilizado como justificativa exatamente isso aí, essa limpeza social, essa reestruturação da cidade.
O problema também é que, além da intervenção do Estado, você tem a intervenção da própria sociedade sobre determinadas áreas. Então, você tem o que fica conhecido como gentrificação. Então, de repente, do nada, uma determinada classe social começa a ocupar aquela área. Então, não sei dar exemplo muito aí no Rio de Janeiro, mas tem bairros, aqui em São Paulo, tem bairros que, de repente, ficam na moda. Não sei se aí no Rio também tem.
Tem.
Ninguém lembrava que aquilo existia. Mas de repente uma certa classe social começa a comprar imóveis lá e começa a aumentar. Porque assim, essa classe social tem mais dinheiro do que aquela que está lá vivendo. Então, ela começa a requerer outros tipos de serviço, cultura, comércio, etc. Esses serviços, comércios e tal, começam também a se instalar nesses bairros porque tem demanda. Só que aquele povo, inicialmente, que morava lá, que era de renda mais baixa, começa a ter dificuldade de continuar vivendo lá. Porque aquela região foi descaracterizada pela sociedade que tomou conta de lá. E não só descaracterizada, mas acabou inflacionando aquela região. E a pessoa não tem mais dinheiro para se manter lá. Então, também tem o Estado, mas também tem a sociedade também.
Sim, sim. Cara, o David Beckham comprou uma mansão na favela do Vidigal em 2014, foi R$1 milhão.
Eu ia falar isso da exemplo exatamente do Vidigal, que começou a promover festas, eventos para atrair turistas. O custo de vida na região aumentou desproporcionalmente, porque já é uma favela na região da Zona Sul, né, do Rio, que é uma região mais abastada e tal. Então, as pessoas tinham aquele perímetro da favela como um local popular, de fato. E como foi sendo utilizado através dessas propostas de turismo, principalmente de turismo, né, de atrair turistas, aquilo foi encarecendo muito. Até eu cheguei, fui certa vez lá e fiquei assustado com o valor das coisas, o preço das coisas.
Sim, lá tá assistindo vários barzinhos lá, pô.
Outro exemplo de gentrificação que eu vi esse processo gradativamente com meus próprios olhos é o local de evento onde era realizado o Rock Rio, na Barra. Quando eu fui, em 2013, eu até estranhei, porque do lado tinha casas, como se fosse um bairro normal da Baixada Fluminense. 2 anos depois que eu voltei no lugar, no Rock Rio 2015, todas essas casas simplesmente desapareceram em substituto vários apartamentos em volta. E o que aconteceu com aquela moradia, com aqueles moradores, entende?
Cara, deixa eu falar, cara, não, é só porque é um complemento bizarro mesmo. É porque em 2015 eu também fui no Rock in Rio e, cara, eu meio que me perdi da entrada, inclusive estava meio alcoolizado. Cara, eu simplesmente fui parar num canteiro de obra, assim, enorme. A parada era muito grande. Que aqueles, tá ligado aqueles caminhões gigantes que você só vê na televisão? Eu vi uma porra dessa lá, mano. Aí, mano, eu fui andando por dentro dessa obra. Inclusive, foi a informação que me deram lá, que eu tava querendo. Eu falei, pô, como é que eu chego no Rock Rio? O cara falou, tu vai fazer isso aqui, tu vai chegar. Aí, mano, eu entrei nesse canteiro de obra e tinha outras pessoas também indo em direção onde eu tava indo. E, cara, do nada, mano, eu entrei numa favela. Aí eu falei, caralho, mas o que que é isso aqui, mano? Tipo, a favela tava no meio da obra, tá ligado? Os caras estavam destruindo tudo. E a galera lá vivendo, tipo, você via que iria uma cedo ou tarde, essa galera ia acabar sendo expulsa, porque eles estavam no meio da obra. E, tipo, não eram, tipo, 2, 3, 5 casas, mano. Tipo, eram, sei lá, mano, 100 casas. Era assim, era um bairro.
Leandro, quando eu fui no Rock in Rio em 2013, esse conjunto de casas que tu viu era muito maior. O que tu viu não é nem 20%, cara.
Caralho.
E só adendo aí, eu vou utilizando da minha idade em meu favor. Quando eu fui em 2001 no Rock in Rio, que essa comunidade que vocês mencionaram era gigantesca, você não tem discernimento. Era muito grande, tanto que as pessoas
saíam
e botavam coisas pra vender pra quem tava na fila do negócio.
Que isso, mano. Que absurdo.
Outro exemplo que eu ia dar aqui, para o ouvinte que quiser ver isso de uma forma mais, digamos, lúdica, seria no filme Upi, Altas Aventuras, onde a casinha do idoso principal ela seria destruída para construírem um prédio no novo centro comercial.
Caralho, nem sabia, porque eu nunca, acho que eu, não sei se eu vi o filme, não lembro, mas não sabia que a história era essa.
Veja, começa você ver só a casinha dele, em volta só crescendo os prédios, todo o centro comercial, vai ficando só a casinha dele, sabe, bem caseiro mesmo, até que chega o pessoal querendo comprar a casa dele e usando de artifícios legais para ele ser dado como incapaz de ainda ser dono daquele terreno e poderem comprar.
Caraca, aí é foda.
Veja.
Aí lança o balão na cara.
É, o Diego levantou um ponto aí bom. Ele escapa disso com um ótimo recurso de centenas de balões para tirar a casa do lugar.
Aqui no Rio não dá muito certo, né? Toda hora voa a bala perdida, provavelmente os balões vão estourar tudo.
A gente tem um padre que conseguiu, né?
Caraca, eu ia falar exatamente isso. Aquele cara foi mais lúcido.
O problema é que ele não voltou pra contar, né? Se ele realmente...
Ele deve ter chegado num lugar muito bom, pô. E não voltou mais?
Chegou no céu, né? Chegou literalmente. Chegou no céu. É, e, cara, também essas questões, né, de você, por exemplo, o discurso do pra derrubar o cabeça de porco era um discurso higienista. Que era aceito por muitas pessoas, né? Ah, vamos, a gente vai acabar com o foco de doenças e tudo mais, e tem tudo discurso, né? Elitista, higienista. Só que também tinha um grande interesse aí, né? Que era o interesse dos empresários. Né? Porque é, se esses cortiços eles eram derrubados, eles eram destruídos, e eram lugares no centro do Rio. Eram lugares. E o centro do Rio cada vez mais ficando caro ao custo de vida. E o que, que acontecia com esses lugares? Bem, de maneira, né, bem justa, como sempre foi aqui no Brasil, principalmente na época da ditadura militar, empresas que tinham ótimos princípios, grandes ideias, ótimos valores, acabavam ganhando licitações para construir as famosas vilas operárias que temos aqui no Rio de Janeiro, ou conjuntos habitacionais, prédios. Então, é meio que esses lugares eles eram destruídos e, ops, caiu uma licitação aqui no colo de um empresário que era amigo do prefeito, de repente, né? Então, a gente vê que em muitos, muitos lugares que esses cortiços eles eram destruídos com a intenção de acabar com focos de doenças, logo semana, mês seguinte, a gente já via que começavam obras de empresas que construíam conjuntos habitacionais e esses empresários, eles incentivavam a destruição desses cortiços publicamente, inclusive usando o mesmo discurso higienista, né, que ali não dá para uma pessoa viver ali, que o trabalhador merece um lugar decente para poder viver. Então a gente vê como o discurso da doença, né, do combate à doença era apropriado por esses empresários para lucrar, né? E eles lucravam muito, né? Inclusive, muitos desses empresários, olha que interessante, eles também tinham as licitações dos famosos bondes do Rio de Janeiro, né? Que hoje em dia quase praticamente não tem mais. E os bondes cortavam as cidades e eles tinham... como que é o nome que a gente dá quando...
Tem a licitação da linha, né?
Acho que é licitação, mas não sei agora o nome, se é esse mesmo.
É concessão, cara. Concessão da linha.
Concessão. Quando eu transporto, é
concessão. Concessão, isso. Sim, isso. Aí, tipo assim, o que, que eles faziam? Como eles tinham as concessões, o que, que eles faziam? Eles derrubavam esses cortiços, eles construíam algo novo, ou seja, eles ganhavam dinheiro e eles criavam novas concessões para passarem bonde nesses locais que eles construíram as casas. Ou seja, eles acabavam valorizando mais ainda aquele local que, consequentemente, né, além dele ter uma nova linha, porque é meio que ele ganha nos dois lados. Porque, por exemplo, ele ganha mais criando uma nova linha. Porque como ele vai ganhar mais? Porque ele vai valorizar mais o local que ele está construindo. Então, a licitação vai ser mais cara ainda. E como ele vai valorizar o local, né, a passagem desse bonde ainda vai ser mais cara. Ou seja, ele ganha fazendo duas coisas. Então, a gente vê como, né, esse discurso higienista também tinha interesses empresariais por trás.
Não tem a história, não sei se eu estou enganado, mas o Pereira Passos, que foi o responsável pela urbanização do Rio de Janeiro na virada do século, o filho dele não foi responsável pelas fachadas da Avenida Central, que foi aberta?
Ah, eu não sei, eu não lembro dessa...
Você vê que tem sempre mistura, entendeu? Tipo, nunca, a coisa pública, ela sempre acaba virando um grande... empreendimento particular.
Ah, sim, sim. Essas coisas sempre se misturam.
Principalmente quando quando tem algum envolvimento com empreiteira, construção de algo, sempre tem essas ligações, principalmente familiares, né?
Esse é o velho patrimonialismo do poder público. Que surgiu, sei lá, lá na época da colonização aqui do Brasil. Você apropriar do poder público como se fosse uma propriedade sua. E tá aí até hoje, feliz.
Ah, isso é feito constantemente. E detalhe, sim, no sim, final, sim, quando dá algum problema, joga-se a culpa no poder público. Quando, na verdade, muitas vezes a iniciativa privada promove todo esse fuzuê e, no final, ela fica praticamente imunizada, principalmente legalmente, né, na maioria das vezes.
Sim, sim. Então, é muito interessante a gente ver como que essas políticas públicas elas foram mudando a urbanização do Rio de Janeiro. Inclusive, também tem um livro muito interessante, que é Cidade Porosa, que o autor ele meio que fala como esse choque de realidade entre... Basicamente, é o que a gente fala hoje, né, que é o asfalto e a favela. É, ou seja, essas classes que... mesmo tão distantes, tão juntas. Ele meio que a ideia do livro dele é dizer como que, mesmo que essas classes fossem muito separadas, eles encontravam, tinham esses poros, né, que passavam, né, ali essas pessoas de classes diferentes e acabou criando, né, o que é basicamente a cultura do Rio de Janeiro, o samba, por exemplo. É interessante que ele fala, por exemplo, sobre a Cidade Nova, que a Cidade Nova, ela ficava, cara, colada, tipo, ali onde é o Museu da Manhã hoje. O Museu da Manhã hoje, que é engraçado. Enfim, e tipo, ele vai mostrando como que a Cidade Nova, ela foi sendo empurrada para que hoje, o que a gente conhece como Central do Brasil, tipo, é o Museu da Manhã, para a Central do Brasil é muito distante. E justamente eram esse tipo de política, né? A questão dos cortiços, né, sendo demolidos, essas pessoas sendo afastadas. E como até os próprios nomes de lugares históricos foram sendo mudados. Como, por exemplo, o que a gente conhece hoje como a Praça Tiradentes, na verdade, era a Praça dos Ciganos. Então, ele mostra no livro dele como, por questões de políticas higienistas também, a corte ela foi empurrando essa galera cada vez mais para longe do centro da cidade, ali onde tem lugares históricos, justamente com essa ideia de vender o Brasil para o mundo, né? Com o Rio de Janeiro, uma nova Paris, né? Paris dos Trópicos. E é interessante também a gente ver como que esse discurso, né, mais uma vez, o discurso higienista, por trás desse discurso, tinha um discurso de classe, né? E também vale a pena lembrar que, nessa época, o discurso eugenista estava bombando, né, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro.
Era a nova moda, né?
Era a nova moda. Isso foi muito tempo.
Cara, a gente está falando desse contexto da revolta das vacinas na Primeira República, mas quando a corte veio por cá, aconteceu a mesma coisa. Só que o nome do projeto era diferente, era Versalhes Tropical. Mas eles chegaram a fazer reformas urbanas para tentar fazer com que o Rio de Janeiro parecesse com Versalhes. E uma dessas medidas, por exemplo, foi importar pombo para aqui, para o Brasil, para fazer o Brasil parecer com aquela imagem que a gente tem de Paris, daquela praça aberta, cheio de pombo voando. Isso aconteceu com a vinda da corte. A própria elite brasileira, parte dela foi expulsa das suas casas para poder dar lugar para que os membros da corte morassem. Eles já acabaram sendo transferidos para uma região totalmente pantanosa e completamente inabitável.
Caralho, tu quer dizer que os caras importaram pombo de propósito?
Que ideia genial, vamos fazer parecer Paris, ah, como? Bota pombo.
Mas foi uma das medidas, mano. O pombo não é originalmente aqui, daqui do Brasil, é de fora.
Meu Deus do céu.
A rolinha também, pô. Aquele pombinho, parece um pombinho pequenininho, aquele passarinho.
O pardal, o próprio pardal também não é brasileiro.
Não, o pardal mistura, né? Tipo um passarinho vira-lata.
Então aí, ó, quem odeia pombo tem que culpar a corte portuguesa que veio para cá, para o Brasil.
A corte portuguesa.
Caralho, que merda. É, acho que para finalizar, acho que a gente falou mais sobre a questão urbanística do que as doenças em si. Acho que é até interessante falar sobre isso.
Tem ligação, acho que não tem como escapar muito dessa.
Sim, sim. É basicamente o que a gente tem hoje, né? A gente não fala propriamente do coronavírus em si. A gente fala sobre as consequências, né, do coronavírus, da sociedade em geral, né? A gente vê agora o home office. É a galera estudando em casa, os professores passando vários trabalhos, a galera trabalhando o dia todo. Então a gente vê como que a doença, né, ela acaba mudando como essas pessoas se comportam. E acho que também é interessante uma coisa que eu iria falar, mas acabei deixando passar, sobre também a própria questão da revolta da vacina em si, de que como as pessoas já estavam muito putas com o governo, né, porque os aluguéis eles eram caros, a polícia era extremamente repressiva, né? Ele deu exemplo aí do cortiço da cabeça de porco, como que ele foi destruído de maneira violenta, não foi um processo que foi conversado com a população, essas pessoas não foram realocadas. Então, basicamente, a revolta da vacina, vista aí por uma historiografia mais atual, ela acaba sendo vista, né, como um estopim para algo que as pessoas já estavam muito putas, né? Então, é basicamente o que a gente falou no episódio sobre pandemias, né? Tipo, imagina uma pessoa invadindo a tua casa e falando que tu tem que se vacinar e vai colocar um líquido em você que você não conhece. Tipo, você já tem aquele estigma que o Estado é violento, que o Estado não faz nada para ajudar essas pessoas, só chega para meter a porrada. Então, acho que é basicamente isso, né? Sobre como o nosso passado, na verdade, não é tão passado assim. É um futuro do passado que a gente vive hoje. Porque a gente vê hoje o Estado brasileiro, a gente vê o nosso presidente, que é a instância máxima da nossa democracia, desmerecendo, né, uma grande pandemia, achando que as pessoas têm que voltar a trabalhar, porque a economia é mais importante. E a gente vê que isso é basicamente o quê? É uma política que expõe os mais pobres ao trabalho, que é basicamente o que o Estado fazia antigamente. Eles não queriam saber se essas pessoas iam ficar sem casa, como que essas pessoas iriam se realocar. Inclusive, no Cabeça de Porco, eles destruíram os cortiços com a mobília dessas pessoas dentro de casa. Então, muita gente acabou perdendo sua mobília e perdeu tudo, né? Então, a gente vê que hoje em dia a gente tem uma política parecida, que é basicamente tacar o foda-se pro pobre. A política hoje é contra o coronavírus, né, do nosso presidente, é foda-se. Vamos simplesmente atender o interesse do mercado, né? Que é o que basicamente eu falei antes, do interesse do empresariado em construir novas vilas, vilas operárias e tudo mais.
Entrando só rapidinho, aproveitar que você falou essa questão do governo, né? De como ele privilegia algumas questões, eu queria fazer uma pergunta pro Paulo rapidamente. Assim, que a gente vem falando, principalmente quando a gente fala da revolta da vacina, desse período de reestruturação da cidade, de como o Estado interviu na sociedade, e a gente viu que o papel das instituições, não só da instituição assim, estatal, mas também das igrejas, e até da própria mídia, se a gente pegar os jornais da época, a gente vê muitas tirinhas a respeito, tirinhas muitas vezes cômicas e tal, saber o que, que ele acha das atitudes que vêm sendo tomadas pelos órgãos estatais, não só tanto o governo do Estado quanto o governo federal. E como, o que ele acha que como a mídia pode interferir de maneira positiva nesse sentido e se ela vem fazendo um bom trabalho?
Você quer que eu vá preso, né? Bom, deixa eu tentar não xingar. Tá. A questão é a seguinte, o que eu vejo é que aonde a água bateu na bunda, os governadores e os prefeitos estão trabalhando. Brasília, eu vejo da seguinte maneira, Brasília, ela faz mais mal para o Brasil do que Lisboa. Porque parece que a gente trocou, né, nos anos 50, 60, nos anos 60, a colonização, né, virou Brasília. Tipo, a Brasília é uma metrópole que colonizou o resto do Brasil. Então, Brasília é uma ilha da fantasia criada por um projeto moderno de uma cidade onde foi criada uma grande capital do nada, e essa capital é artificial, né? Ela não teve uma participação da população, ela não foi criada por um movimento orgânico. Então, ela está não só longe do resto do Brasil e dos brasileiros, mas ela virou uma ilha da fantasia, né? Uma distopia que coloniza o Brasil real, né? Então, tudo que está vindo hoje de Brasília é de um outro Brasil, que não é desse Brasil que eu estou vendo enterrando pessoas do jeito que está enterrando violentamente. E a gente tem um cara lá, que é o chefe da colonização atual, que ele está pouco se lixando, né? O que importa para ele é manter as pessoas que apoiam ele, desde os empresários até as igrejas, principalmente as evangélicas. Então, ele está defendendo o interesse único e exclusivamente dele e da sua manutenção no poder. Isso não passa obrigatoriamente pela população, né? A gente teve a primeira presidente desde Getúlio que não falou nada a respeito do Dia do Trabalhador. O 1º de maio passou em brancas nuvens, né? Então, você já vê que esse projeto de poder, ele não envolve o pobre, não envolve o trabalhador, não envolve nada. né, envolve uma outra camada, que é a camada de sustentação atual desse governo. Então a gente não pode esperar desse governo nenhuma medida para o povo. Quem está tentando cuidar do povo é esses governos, que muitos estão assim me espantando. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, que ontem espinafrou uma bolsominion que tentou entrevistar ele, falando que ele está acabando com a economia do Rio Grande do Sul, paralisando o Rio Grande do Sul com as tentativas de minimizar a proliferação da doença. E ele acabou com ela ao vivo, né? Chamou ela de ignorante, que ela não entende, não está entendendo que o que interessa são vidas humanas e não a economia nesse momento. Então, assim, os governadores estão fazendo a sua parte, os prefeitos, boa parte, pelo menos os prefeitos, também, mas o governo federal não está fazendo nada. A imprensa, ela está tentando fazer o máximo possível, só que a gente está enfrentando duas coisas, né? A gente está enfrentando um vírus destruidor e a gente está enfrentando um presidente que não tá nem aí, né? E que continua com a sua tentativa de se manter no poder a qualquer custo, já pensando em 2022. Não sei nem se 2022, no ritmo que está, vai ter Brasil, né? Mas ele está interessado na candidatura dele, né? Na manutenção das pessoas que dão suporte para ele. E é engraçado, porque parece que é uma agenda, sabe? Assim, eu estava pensando hoje nisso. A gente tem um projeto negacionista no poder, né, com esse presidente. A gente tem um negacionista nos Estados Unidos, né, o Trump. E a gente tem um negacionista na Inglaterra, que pegou o coronavírus e aí mudou o discurso, né? O cara foi parar na UTI. Esse foi o único que mudou o discurso, né? Os outros dois negacionistas continuam agindo contra a população e contra a ciência. E se isso continuar, vai estar todo mundo preso aqui logo, logo, entendeu? Porque esse discurso não pode ser um discurso a ser ouvido por essa gente, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, assim, esse vírus aí só ajudou a definir mais ainda situações que pareciam hipotéticas, né? Então, ao meu ver, assim, pelo menos as prefeituras e os governos do Estado estão fazendo o que podem. Agora, o governo federal tem governo, né? Essa é a impressão que dá. Ou esse governo não se importa realmente com o Brasil.
A impressão também que me dá é que essa situação, ela, como você mesmo disse, né, ela tirou coisas do papel, né, coisas que a gente pensava que seriam impossíveis, mas, como, por exemplo, o Bolsonaro, se assim, ele
já parecia impossível, né?
Pois é. Tipo, ele se mostrou claramente um presidente golpista, ele já tá escancarado essa vontade dele de dar um golpe. E, sinceramente, eu acho, cara, que a gente só não teve um golpe militar ainda por conta do Bolsonaro ser extremamente louco mesmo. Porque, assim, pelo que eu tô percebendo, diante de todo esse discurso, que nem só do Bolsonaro, mas dos seus seguidores, que se o exército hoje desse o poder ali pro Bolsonaro, eu acho que não seria uma ditadura militar, seria uma ditadura personalista, né, do Bolsonaro.
Seria uma Venezuela, aí sim a gente viraria uma Venezuela.
Sim, é, ele seria o comandante total e, tipo, militares que discordassem dele, seja minimamente, seriam tirados, possivelmente até mortos.
Como foi na ditadura de 60... Porque, assim, a gente fala assim, porque o exército tomou o poder em 64 e tal. Cara, teve um monte de morto dentro do exército em 64.
Sim.
Em 64, os militares não perseguiram só as pessoas que não eram... Teve muito militar que foi perseguido dentro do exército, que era contra o que estava acontecendo. Né? Então, assim, eles não são unanimidade. Mas o que me espanta é ainda eles conseguirem apoiadores, sabe? É assustador, porque, assim, tudo que a gente pensava, eu imaginava e tal, é o que você está falando, Leandro. De repente a gente viu que é verdade, né? Tipo assim, a gente teve a...
Tipo, sim, tem, mas pois é.
Né? Não dá. Mas aí, ao mesmo tempo, como que você imagina um Estado governado por esse louco?
Pois é. Na campanha presidencial de 2018, a gente viu absurdo sendo dito de todos os lados, né? Um absurdo que a esquerda estava falando que o Brasil ia se tornar uma Alemanha nazista, né? E eu achava isso um completo delírio. Só que, sinceramente, eu não vejo diferença nenhuma da SS hoje para os apoiadores do Bolsonaro. A única diferença é que eles não têm armas. Porque se eles tivessem armas, eles seriam uma SS do Bolsonaro. Isso é óbvio.
Eles não são institucionalizados, né? Só muda isso.
Bom, eu não sei se os milicianos realmente apoiam ele. Quer dizer, então eles têm o grupo armado. Eles só não usam uniforme, né?
A questão da milícia é porque eles também têm interesses próprios, né? Tipo, aqui no Rio de Janeiro a gente vê que os milicianos não são unanimidade. Então, a milícia não é unanimidade. O que é mais próximo para uma SA, no caso, né? Que a SA ela era um braço do nazismo, só que eles tinham uma determinada autonomia. Mas a SS era o braço do Hitler, né? Servia ele.
Pois é. Hoje, eu estava fazendo... Hoje, além dessas elucubrações a respeito dessa agenda negacionista, né, desses três países, deve ter mais, né? Tem lá na Ucrânia, tem outros. Mas eu estava pensando exatamente isso. Até na questão do Hitler, até na questão do nazista, do nazismo, eles eram mais técnicos, mais científicos e mais inteligentes. Eles não desprezavam a ciência. E esse projeto aí despreza tudo isso. Quer dizer, aí é pior ainda, entendeu?
É um projeto de idiotização completa. Né?
Sim, mas além desse projeto de liquidação completa, você tinha, por exemplo, o Mengele, né, que apareceu morto aqui, né, aquele nazista, Mengele. O cara, ele era médico, ele era da SS. Aliás, a SS, o que mais tinha era cientistas. Cientistas sociais. Eles faziam testes sérios, que até hoje a Pfizer, a Bayer, várias bambambãs da indústria farmacêutica alemã se utilizam de testes que foram feitos nos campos de concentração por pessoas.
É, nesse sentido, a Alemanha está ao contrário, né?
Pois é! Porra, eu acho que assim, se fosse uma Alemanha nazista, eu acho que foi gato, entendeu?
Cara, o mais engraçado de tudo é que vocês estão falando isso, tem literalmente uma matéria do El País que é assassino da SS com doutorado. Membros da SS, eles eram intelectuais, tinham doutorado.
Eles acreditavam, eles não estavam lá brincando, sim. Eles achavam realmente que a raça pura era uma ciência. Sabe, é uma coisa que tá. Esse negócio da raça pura é uma coisa que começa no século XIX. Não é uma coisa. E era uma ciência. Essa questão das raças melhores e tal é uma coisa que é estudada pelo próprio Dom Pedro II. Você acha que essa coisa de trazer essa coisa do brasileiro, né, do Brasil, se espelhar na Europa, esse eurocentrismo, já era uma coisa antiga, não é da época do Pereira Passos, é uma coisa muito anterior, né, da corte e tudo mais. E você também tem essa questão do negro e do trabalhador branco. Você já tem as primeiras imigrações alemãs na época do primeiro reinado. Por quê? Porque é para branquear a raça. Então, quer dizer, você já tem essa questão da raça pura já vindo, entendeu? Era uma ciência. Os caras estavam errados? Estavam. Mas não existia um método científico. Isso daí atualmente...
Sim.
Sim, ó, eu lembrei também daqueles cientistas nazistas que atuaram na corrida espacial, pô, entre a União Soviética e Estados Unidos.
Não, não é à toa que tanto a União Soviética, tanto os Estados Unidos, vai ter um arranca-rabo para ver quem vai ficar com os cientistas nazistas. É exatamente refletindo essa questão de como a ciência nazista era algo absurdamente avançado.
A própria questão da operação do coração, né? Foi eles que foram pioneiros. Mas, enfim, tudo que a gente falou aqui, né? Se apanhado das questões das doenças, a gente vê como que o Brasil, desde muito tempo, até hoje, tem dificuldade de lidar com epidemias, com pandemias. A gente teve a febre amarela, a gente teve a cólera, que, inclusive, né, se a gente parar para ver como que determinadas doenças foram ignoradas, porque eram doenças que estavam ali, que aconteciam majoritariamente com escravizados, como, por exemplo, a cólera, né, que se deu mais nesses indivíduos, e como que não foi, né, não era tão preocupante assim, mas como, por exemplo, já a febre amarela, né, que não escolhe classe, né, que é transmitida pelo mosquito, e aí já existia, né, uma preocupação, né, porque pessoas com dinheiro morriam, comerciantes, pessoas do Estado, e hoje em dia é basicamente a mesma coisa. Cara, eu vi uma matéria que eu fiquei, assim, eu simplesmente não conseguia acreditar no que eu tava vendo. que um cara da XP, o presidente da XP, para quem não sabe, XP é meio que uma parada ligada a investimentos e tudo mais. Inclusive aí o Paulo Guedes faz várias vezes live falando com esses caras da XP Investimentos.
Até o Mourão.
Sim, sim. E, cara, o presidente da XP disse que o Brasil, ele falou literalmente isso, que o Brasil está indo bem no controle do coronavírus, pico nas classes altas, já passou. Tipo, cara, mano, é surreal. É só, tipo, o cara falou, basicamente, a gente está de boa, porque as classes altas não estão morrendo mais. É que, inclusive, foi essa galera que trouxe o vírus para cá, da Europa, não respeitou, não, já estava ali sendo, já estavam ali cientes, a gente estava ciente que tinha um vírus na Itália, que tinha um vírus na China, essa galera ignorou, voltou pro Brasil, inclusive, se não me engano, nas primeiras mortes no Brasil foi aqui no Rio de Janeiro também, que ela, uma pessoa que viajou para a Itália, ela passou para a doméstica dela, ela sabia que estava doente, ignorou.
E botou a mulher para trabalhar, acho que foi, não foi no Niterói isso?
Acho que foi, mano, acho que foi. Então a gente vê, cara, como que anos e anos se passaram, né, e as intenções do Estado, né, da elite é a mesma, né, se uma doença ali só tá afetando a galera pobre, que se foda, o importante é a gente aqui e a nossa economia rodando.
Essa declaração que tu falou desse maluco evidencia isso. O vírus, o pico passou nas classes altas, agora tá nos mais pobres, e é isso, se virem. Vocês que...
E essa coisa, pobre tem muito, né?
Não teve lá o outro maluco que falou que se morrer 7 mil, 8 mil, tá suave, que o pessoal da favela tem anticorpos.
Sei lá, esse cara teve 3 aí que falaram.
Foi da Riachuelo ou Madeiro?
Não, foi do Madeiro. O da Riachuelo não falou nada, não, eu acho. Acho que ele já viu que o pessoal fala merda e fala, então é melhor não falar nada.
Já tem muita gente fazendo papel dele, então vou ficar quieto.
Pois é, né? Pois é, perdeu o protagonismo. Enfim, acho que o episódio serviu pra mostrar pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, como as doenças no Brasil, elas moldaram questões urbanas, questões sociais, questões políticas e, né, como pessoas com interesse econômico, né, também ajudaram a moldar determinados discursos, né? Aí deu o exemplo das empresas de construção que ganhavam licitações, né, após derrubamento dos cortiços, de que incentivavam isso, e hoje em dia a gente vê que o discurso não mudou, é bastante parecido, inclusive, né, a forma como o Estado lida com essas doenças também não mudou muito, inclusive chega a ser patético hoje, como o próprio Paulo falou, a gente não tem governo federal, inclusive, né, é até contraditório, porque o Paulo Guedes, na época da campanha do Bolsonaro, falou que a gente ia ter mais estados e menos Brasília, e agora a política é exatamente o contrário, né? O Bolsonaro quer determinar como todos os estados vão se comportar, ignorando esse...
A federação, sim, né?
Sim, pois é, ignorando os governadores, né? E os governadores também ignorando ele, a gente viu que o STF deu autonomia, os governadores traçarem suas próprias políticas. Inclusive, acho que para finalizar, já que a gente tem a ilustre presença aqui do Paulo, eu queria perguntar para ele, porque eu nunca vi isso, o Supremo Tribunal simplesmente falar foda-se pro presidente e dar autonomia para os governadores. Então, hoje em dia, eles têm basicamente um presidente de brinquedo, né? Uma marionete. Queria saber do Paulo se ele já teve alguma coisa parecida assim no Brasil, porque eu realmente não me recordo de nenhum outro caso assim.
Então, o que que acontece? O Brasil, se você olhar na Constituição, você vê que lá está falando da questão de que dos órgãos federados, né? Então, cada órgão federado se organiza, se constitui, se autogoverna, né? Ainda em menos grau que nos Estados Unidos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem estado que pode ter jogo, tem estado que não pode ter jogo, tem estado que não pode nem ter bebida alcoólica, tem estado que determinados tipos de sexo são proibidos, outros não. E eu não sei qual é a faixa etária que não... Mas enfim, tem estados liberais, menos liberais, etc. Aqui não, é mais ou menos tudo unificado, então a gente fica meio chocado. Oh, meu Deus, o presidente então não manda? Manda. Só que, entretanto, a própria Constituição já diz o que, que o governo dos estaduais tem autonomia para fazer. Uma das autonomias é a questão da saúde. Então, a partir do momento que você tem uma pandemia se alastrando e matando a população, cada governador, cada prefeito tem autonomia para fazer o que quiser. Isso está na própria regulamentação do SUS. Então, na verdade, o que o STF fez, STJ, eu nunca sei direito o que é, mas acho que é o STF. O que o STF fez foi já dar uma interpretação, olha, o STF entende que isso aqui está certo, entendeu? Então acabou, entendeu? Então não tem como ficar entrando na justiça o governo federal contra o governo dos estados tentando obrigar alguma coisa. Não tem essa hipótese, porque já deu a interpretação que está na própria Constituição. Então não cabia discussão sobre isso. Né? Então, mas assim, o único que eu lembro, assim, na verdade, era um vice-presidente que eu tô morrendo de saudades, que era o Temer, né? Que falava que era o vice. Quando ele disse que a gente ia ter saudade dele, eu nunca entendi.
Cara, eu, inclusive, né? É, a gente tem uma teoria aí que, na verdade, o Temer, ele é uma pessoa muito experiente politicamente, tá aí desde a chegada dos portugueses na política. Eu acho que ele viu, né? Com toda a sua experiência... Já lá em 2016...
Aberta que ia dar.
Sim, não, ele falou assim, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai ser eleito. Ele pensou isso e falou, eu vou falar isso, né? Que vocês vão sentir saudade de mim de maneira... ele falou, eu vou falar isso, eles vão todo mundo rir, vai falar, nossa, que autoestima da porra, todo mundo mesmo. E na mente maquiavélica dele, né? Ele falou, um dia, isso aqui, eles vão relembrar isso aqui, vão ver que eu tinha razão. A gente tem essa teoria aí.
Mas nem todo mundo riu dele, cara. Muita gente subiu a hashtag Fica Temer.
Não, mas aí já foi com o Bolsonaro eleito. Eu tô falando lá quando ele falou isso, lá em 2016, 2017, filho. Ele falou isso.
Mas assim, historicamente, eu não consigo lembrar. Assim, teve o Collor, né? Que o Collor ele perdeu a governabilidade em determinado momento. Perdeu a maioria e tudo mais. Mas eu acho que nem o Collor foi... como o Bolsonaro está sendo, assim, ele conseguir ser uma unanimidade contra, assim, os governadores todos voltados contra ele. E os governadores, inicialmente, eles estavam tentando fazer tudo junto com o governo federal. Mas a partir do momento que eles viram que o governo federal estava dane-se, entendeu? O que importa é a economia e não vidas, então cada um foi cuidar do seu próprio quintal, né? Então...
Cara, o governo federal conseguiu politizar uma pandemia mundial. Tipo, não tem palavras para descrever isso.
O que eu não me conformo é ele estar conseguindo montar maioria na Câmara com o Centrão. Eu não me conformo. Eu simplesmente não me conformo.
Até porque o Centrão é fisiológico. É. Se ele ceder o que o Centrão tá pedindo, ele vai conseguir. E eu, cara, eu duvido muito que ele vá sofrer impeachment agora.
Mas seria engraçado, né? Imagina se ele sofresse mesmo.
Olha, não se apoie no Centrão, porque o Centrão, ele, historicamente, ele se mistura com todos os governos. Então, teve Centrão no Lula, teve Centrão na Dilma, a Dilma perdeu também o Centrão em determinado momento. No caso do Roberto Jefferson, é que vocês são jovens aí, vocês não lembram disso, eu estava na faculdade na época do impeachment do Collor. O Roberto Jefferson, que hoje está posando de bom mocinho, e que é daqueles que rouba meia sem tirar o tênis de ninguém, ele era o defensor do Collor na Câmara. Ele era o Centrão na época do Collor. Então, quando o Collor caiu, o Centrão estava junto do Collor e já logo sumiu junto com... O Centrão ele é fisiológico mesmo. Ele não só, ele apoiava o Collor, ele era imenso de gordo. Se vocês olharem fotos, vocês vão ver um outro cara. Ele fez operação, então ele emagreceu. Mas o Roberto Jefferson, ele era o líder da Câmara. Ele era o líder do governo no Congresso. Então, ele que defendeu e lutou pelo Collor. E perdeu. Mas aí que tá. Eles perderam. O Centrão perdeu. Não conseguiu sustentar o Collor. Mas embarcaram todos eles no Itamar. Era o vice do Collor. Tipo, isso é uma praga.
Cara, eu só queria... Obviamente, né? Eu quero que o Bolsonaro sofra impeachment por motivos óbvios. Provavelmente eu acho também que não vai rolar. Inclusive, acho que não é uma boa ideia começar esse processo sem ter certeza do resultado, né? Porque se não passar, ele vai ficar mais forte ainda. Mas eu acho que, se a gente acha que foi um absurdo o Collor tomar impeachment por causa de uma Fiat Elba, imagina o Bolsonaro tomar impeachment por causa de uma briga de WhatsApp com seu ministro.
É surreal.
Aí seria uma ironia perfeita, cara. O maluco foi eleito por causa do WhatsApp.
Caralho mesmo,
cara. Ele vai cair pelo WhatsApp. E com vazamento.
Caralho, vai cair maravilhoso, cara.
De conversa, né?
A vida.
Ah, o destino é algo maravilhoso.
Maravilhoso, maravilhoso.